Dizem por aí que a poupança é o melhor lugar para guardar seu dinheiro. Será que é mesmo? Aqui na Genial Investimentos, você investe com a mesma segurança e facilidade, resgata sua grana quando você quiser, só que sua grana pode render mais. Aqui na Genial, a conta é gratuita e você tem acesso a fundos que rendem duas vezes mais do que a poupança em poucos cliques. A Genial também disponibiliza para você, caso você tenha qualquer dúvida, atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana até no final de semana. Você pode contar e confiar na Genial Investimentos para realizar os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 25 de março. Lembrando, semana super importante, semana encerramento de trimestre, sempre tem movimentação. Semana de dados extremamente importantes, principalmente depois de que quarta-feira passada o mercado interpretou, eu interpretei, que o pano de fundo para os principais bancos centrais do mundo é começar o corte de juros em junho, tá? Mas para isso se confirmar, tem algumas pré-condições. E as pré-condições larga já na sexta-feira com o PCI, que é a inflação esperada, que é a inflação que o Fed mais gosta de olhar, é a principal medida de inflação para o Fed. E não é só o PCI, dentro desse PCI também vão soltar as revisões do PCI desde outubro do ano passado, e dentro do speech do Jay Powell na quarta-feira passada, no Perguntas e Respostas, ele chamou a atenção de como os institutos de estatísticas têm tratado as sazonalidades. Ele vem desconfiando que os institutos de estatísticas vêm errando em relação a isso. Então vai sair a revisão desde outubro do ano passado, que para mim ganhou uma importância muito grande depois da fala do Fed na quarta-feira. Tá? Quando eu falo que o mercado interpretou, o Mota interpretou, é mais fácil ver números, né? Não é à toa que logo na quinta-feira, de forma surpreendente, ninguém esperava, o Banco Central da Suíça largou cortando juros de 1,75 para 1,5. A gente viu uma mudança de postura no Banco Central da Inglaterra. O corte do Banco Central mexicano já era esperado. Tá? O corte do Banco Colombiano também já era esperado. Mas os principais bancos centrais do mundo, o dos países desenvolvidos, estão com o dedo no gatilho. Tá? Banco Central Europeu, a discussão é junho. Tá? Pode ser abril? Probabilidade baixa. O Fed pode cortar em maio? Probabilidade muito baixa. Por que, que a probabilidade é muito baixa? A quantidade de dados que o mercado, que os bancos centrais vão ter disponíveis de hoje até a reunião de maio são muito pequenos frente ao que vai ter em junho. Tá? É outra coisa que o mercado interpretou bastante dovish o discurso do Jay Powell, foi quando ele foi perguntado se ele via espaço de corte em maio ou junho. O que, que ele respondeu? Depende dos dados. Tá? Depende dos dados. Totalmente diferente de como ele se posicionou lá em janeiro, quando ele cortou março. Perguntaram para ele, você vê corte de março? Lembrando, estamos falando do meio de janeiro foi o Fed, ali no final de janeiro foi o Fed, menos de um mês o mercado atribuiu 85% de chance de corte em março. O Fed foi vocal, menor chance, esquece corte em março. Tá? Então, junta isso, não estou dizendo se o mercado está certo ou errado, não, estou tentando passar a interpretação do mercado. A interpretação do mercado é que os principais bancos centrais do mundo estão com o dedo no gatilho para começar a cortar os juros. Obviamente, vocês sabem que política monetária em países emergentes demora de 9 meses a 1 ano e país desenvolvido 2 anos. Quando o Banco Central Europeu, 2 semanas atrás, colocou suas projeções de inflação para 2025, está lá 2%. Então, o trabalho do Banco Central Europeu, teoricamente, já foi feito. E desde então, os dados de inflação e os dados de salário na zona do euro veio positivo até no Reino Unido. Tá? Então, semana super importante porque vai ser testado a tese da colocação. Não é testado, estou me expressando mal. A maneira que o mercado interpretou o Fed na quarta-feira, a gente vai ter informações. Está claro, senhor, se o PCI é forte, esquece, o mercado vai empurrar para julho. Desculpa, para setembro, julho. E não podemos esquecer, tivemos 3 pessoas do Fed falando hoje. O grau de dispersão nas opiniões do Fed é surreal. Tá? Tem desde cara que fala que não corta nem em 2025 para cara que fala que corta 4 vezes em 2024. Então tem de tudo. É óbvio que outra postura dovish do mercado interpretou como dovish foi mesmo depois da inflação de janeiro e fevereiro ter vindo acima do esperado, principalmente a de janeiro, tá lá, o Fed manteve os 3 cortes para 2024 E o Jay Powell se referiu a bump, a inflação de janeiro e fevereiro, tá? Mas é aquilo, se não for bump, se for uma inflação voltando mesmo, como tem gente que defende, gente boa, tá? O Fed não vai cortar. O que, que é fato? Não, é só discutir que não sobe, já é um alívio, tá? Então, é só para mostrar para vocês. Então, semana importante, Estados Unidos, a gente vai ter o PCI, que vai ser o principal dado dos Estados Unidos, a gente vai ter na quinta-feira a leitura final do PIB do quarto trimestre, do quarto trimestre dos Estados Unidos, eu acho que é importante, mas a leitura final, para fazer preço, tem que ser uma coisa muito diferente. Então, é semana importante que vai reforçar a tese. Poxa, o Powell estava certo, o PCI veio tranquilo, segue o jogo e realmente junho está na mesa. E o Brasil nisso tudo? O Brasil nisso tudo tem uma semana também importante, porque a ata de amanhã vai explicar alguma coisa, por que, que o Banco Central, de forma unânime, voltou para o singular. Voltou para o singular, não. Trocou o plural pelo singular, ou seja, em vez de contratar duas cortes de juros, 50 pontos, levar os juros no Brasil para junho a 9,75, o Banco Central resolveu de forma cautelosa, eu venho defendendo isso há bastante tempo. Poxa, para que eu preciso ser tão corajoso e me comprometer tanto num mundo tão difícil, tão errático? Eu vou cortar 50 em maio, 10,25 e depois a gente vê. Será que a ata amanhã vai dizer que pô, isso foi só uma postura conservadora, mas que o meio ponto em junho está totalmente dentro da mesa? E lembrando, a partir de maio, as próximas reuniões do nosso Banco Central, 90% do guidance, do que vai guiar o nosso Banco Central, não é mais a inflação de 2024, que vai rodar o quê? 3,8, 3,5? Quanto que vai rodar a inflação de 2024? E sim, a inflação de 2025, que está teoricamente parada no focus, aí, sei lá, 6 meses, 8 meses. Na faixa ali perto de, se não falha a memória, é 3,5, tá? Estou em dúvida se é 2025, se descolou um pouco da 2026, mas eu acho que 25 e 26 continua ali em 3,5. E dentro disso tudo também, a gente vai ter CAGED no Brasil, pô, mais de 200 mil vagas projetado de carteira assinada. A gente vai ter IPCA 15 amanhã, 0,32, se não falha a memória. A gente vai ter muito dado de Brasil também, relatório trimestral de inflação. Então isso aqui é a semana que é importante, principalmente depois que o Fed resolveu sinalizar para o mundo que a disposição é cortar juros. Só preciso de confiança, só preciso de dados. Que não me, eu acho que é diferente. A régua para não cortar é muito alta. O número tem que ser muito feio. Ele já admite a inflação desse ano mais alta. Ele já admitiu, já reviu a inflação desse ano para mais alta. Então, bom, essa é como o mundo fechou semana passada e o que, que o mundo está olhando hoje. E o que, que o mundo está olhando e emergente estava olhando, moeda estava olhando, é uma coisa que eu não dei a devida atenção na semana passada. Na semana passada, a gente teve um movimento que foi importante na sexta-feira, o Banco Central chinês deixando sua moeda andar. Lá na China, o Banco Central determina o preço da moeda. Lá o Petax chinês, é ele que determina. Não é a média dos negócios que foram feitos. Ele determinou. E na sexta-feira, ele aplicou uma desvalorização razoável. Só para vocês terem noção, semana passada, a moeda japonesa perdeu 1,5% e a moeda chinesa perdeu 1%. O que o mundo olhou? Pô, vamos ter uma corrida de desvalorização cambial na Ásia. Tá? Porque o Japão já deve ter perdido 15% do valor da sua moeda esse ano e a China ficou para trás. E a China vai deixar a sua moeda andar. A minha impressão, o meu call na semana passada, na sexta-feira, é que, poxa, isso vai ajudar a bater a meta de 5% de crescimento. Mas eu não dei o devido valor ao qual é a consequência da moeda chinesa começar a se desvalorizar. Significa o quê? Chinês com menos dinheiro, menos poder de compra, já que vai ter que comprar commodities em dólar, para comprar commodities, que seria ruim para as moedas emergentes, que seria até bom, até ruim para o Brasil. Bom, isso foi quinta, como dormiu o final de semana. Como te abriu o mercado essa semana? Tá? Primeiro, só passando rapidamente, para depois falar de câmbio, falar de tudo. Dow Jones caindo 0,31, SP500 caindo 0,14, Nasdaq caindo 0,23, Canadá subindo 0,33, Bovespa no 0,0, México perdendo 0,13, Europa subindo 0,27 no pregão bastante volátil, Londres perdendo 0,14 e por aí vai. Japão fechou com uma queda de 1,16, o Banco Central japonês deu declarações, eu vou falar sobre esse tema guerra cambial que é super importante para mim. E o destaque foi a Austrália, subiu 0,53, CSI 300 caiu 0,54. Bom, o que para mim foi super importante, tá? Só para vocês terem noção, Em 2000, depois vocês botam aí, por favor, qual foi o tamanho da desvalorização da moeda chinesa entre 15 e 16, quando a economia chinesa tinha desacelerado forte. Tá? E não é à toa que levou o mundo todo para baixo. Com a desaceleração da China, que foi petróleo a 30 dólares, que foi minério, putz, acho que minério caiu de 200 para 60, uma coisa assim surreal. Tá? Então, ou seja, a China usou o câmbio para tentar evitar uma desaceleração maior. Aí o que aconteceu? O mercado dormiu no final de semana achando, poxa, a China vai usar câmbio, hein? A China vai usar câmbio. Na primeira ameaça disso, olha o que o Banco Central Chinês fez ontem à noite, ou seja, segunda de manhã na China. O Banco Chinês fixou a moeda em 7,09, ou seja, 7,10, quando o mercado achava que era 7,22. Ou seja, é como se o real tivesse tradeado aqui, sendo tradeado a 5,15. E qual é o Petax? 5,05. Opa, bom, eu estou vendo o boleto aqui a 5,15. Não, o Petax, a média do mercado vai ser 5,05, porque o Banco Central Brasileiro quis. Tá? É óbvio que isso aqui já, opa, tira um pouco a preocupação que o mercado tinha da China de forma intencional deixar sua moeda andar para ajudar a bater no crescimento de 5%. Importante. Isso não é bom para emergente. Se a moeda chinesa desvalorizar, comprar commodities para a China vai ficar mais caro. Tá? Então é importante. Eu tava me colocando mal em relação a esse assunto. E Japão também, que todo mundo ficou na tese, poxa, o Japão começou a apertar seus juros de forma muito cautelosa, tirou de menos 0,10 para mais 0,10, mas falou que vai ser extremamente conservador, não vai fazer nada ousado. O juro japonês de 10 anos, que estava em 0,77, caiu para 0,73. O Japão, teoricamente, não se compromete mais em manter juros de 10 anos a 1%, a 1%, vai deixar o mercado trabalhar, mas vai continuar intervindo, como ele falou. Bom, resumo da história. O Banco Central japonês, quando o Yen bateu 152, que foi um nível que o Banco Central japonês já entrou atuando, também fez a mesma coisa que o Banco Central chinês. Tá? Falou, a principal fonte lá do Banco Central disse, senhores, esse movimento especulativo, eu estou atento. Então fez uma intervenção vocal. O Japão fez uma intervenção vocal e a moeda japonesa, eu acho que vai ter que ganhar fôlego para respeitar e passar do nível de 152. Olha só que interessante e o que me fez pensar um pouco nisso. Olha como é que está a relação moeda chinesa com a moeda, na moeda japonesa. Simplesmente, a moeda chinesa está no seu maior nível em relação à moeda japonesa em 30 anos. Tá? É aquilo. O Japão está usando a moeda. A China vai usar a moeda ou não? Tá? Isso a gente tem que ficar atento. Tá? Isso a gente tem que ficar atento. Bom, agora eu encerrei o quê? A fotografia da semana passada, e a fotografia da semana passada traz implicações muito grandes para essa semana, porque temos PIB, que é aquilo que eu falo para vocês, é a última revisão, é o número final. Tem que ser muito diferente. Mas principalmente o PCI, gasto pessoal. Como é que está a saúde do consumidor americano, que para mim é o ponto principal. E a renda do americano? A poupança da americana está acabando, se não é que já acabou. Tá? Então, essa semana vai ser super importante, principalmente depois do que o Paulo falou. Bom, e essa semana o que está abrindo? Commodities, senhores. Commodities está brilhando nisso essa semana. Olha aqui, ó. Minério, tudo bem. Minério 108,50, tá? 108,50, mas olha o petróleo. 1,45. Notícias de petróleo que eu achei. É semana que vem, ó. Vai ter o PEP mais, como sempre tem. E o cenário é que eles vão continuar, vão manter os cortes que foram anunciados na reunião do mês passado. E a geopolítica piorou, como vocês sabem, na questão das refinarias, Rússia, Ucrânia, essas confusões todas que vocês sabem, tá? Então, petróleo subindo 1,44. O comentário da Bloomberg sobre esse movimento é isso, tá? Geopolítico e provavelmente o PEP mais vai confirmar os cortes na produção que já foram anunciados no mês passado. Bom, olha aqui o índice da Bloomberg de commodities. Tá aqui, ó, 0,65. A semana largou com commodities. Olha o ouro. Olha o ouro. Isso, tá, antes de mostrar o ouro, mostrar tudo, sempre lembrando, tá? O que está acontecendo hoje, a gente está, os movimentos do mercado que eu vou mostrar agora, está dentro de um cenário de juro americano de 4,25, tá? Olha aqui o juro americano. 4,25. Tá, opa, com juro americano saindo de 4,20 e como fechou sexta-feira, quase 9 para 4,25, vocês acham que Instintivamente, era para o ouro estar subindo ou estar caindo? Teoricamente, o juro subiu, o ouro não precisa estar subindo, né? GC1. Olha como é que está o ouro no intraday. Ouro no intraday subindo 0,80. 0,81 o ouro está subindo. E olha um outro cara que semana passada deu um calor, mas hoje está brilhando. Hoje está brilhando. Bitcoin, 5,34, de volta a casa dos 69.700 dólares. Tá? Tem até umas postagens de ombro, cabeça a ombro, invertido de Bitcoin, rumo a 77 mil. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas me chama a atenção que é um lado bom. A semana começou boa para commodities. Pô, boa para commodities e recuperação de crescimento do mundo. É aquela sensação que eu estou tendo há bastante tempo, que a gente está vendo algumas recuperações em outras regiões do mundo, que talvez o crescimento não fique restrito aos Estados Unidos. Será que China vai surpreender? A gente mostrou aqueles leaders indicators da China semana passada. Será que a Europa vai surpreender? É óbvio que eu fiquei decepcionado com o PMI de manufatura da França e da Alemanha. Mas serviço está andando. Um fato é, independente, está aqui, ó. Commodity subindo 0,65. Pô, se o Brasil não conseguir performar bem com commodity, é porque a gente está falando muita besteira, está falando muita coisa errada, que não é o caso que eu acho que o Brasil está fazendo, tá? Eu acho que o Brasil passou por um processo muito ruim de ruídos, tá? E tomara que esses ruídos tenham acabado, ou vão, tomara que deem umas férias aos investidores brasileiros em termos de ruídos. Pô, Moto, você fala isso, você não viu essa discussão sobre debênture de incentivada de futuro? Não vou nem entrar nesse mérito, porque eu não consigo entender isso. Para mim não faz o menor sentido. Tá? Mas Brasil é sempre Brasil. Bom, e se commodities está subindo, é aquilo que eu mostrei para vocês. Parece, tá? Segundo a Goldman Sachs, tá? O que a Goldman Sachs está falando, o pior dos PMIs de manufatura ficaram para trás. Esse aqui é o da Europa, tá? O pior ficou para trás. Se o pior ficou para trás, significa que a demanda por commodities tende a subir. Se demanda de commodities tende a subir, hoje o índice da Bloomberg de commodities está sinalizando isso. Opa! Se o Brasil não performar bem com isso, amigo, é porque aí a casa tá difícil mesmo. HSBC deu outlook positivo para a Petrobras, botou para compra, tá? E jogou uma bela reavaliação do ADR dela, tá? Infelizmente não está aqui, mas acho que foi de 13,5 para 18, uma coisa assim. Peço desculpa de não ter o número em mente de qual foi a revisão do HSBC de Petrobras, tá? Mas botou para compra. Bom, então, ou seja, semana começa ansiosa pelos números, amanhã tem IPCA 15, ansiosa pelo CAGED, ansiosa pelo ATA, vai dizer alguma coisa? Será que vai deixar qual é o caminho das pedras para o Banco Central poder discutir, cortar em 50? O que que o mercado tem que olhar para junho, para 50 pontos em junho, está na mesa ou não? Vamos ter o relatório trimestral de inflação na quinta-feira, que é um documento de extenso. Quem gosta de econometria, senhores, tem box para tudo que é lá, tudo matemática, explicação de tudo. E ainda vai, a gente vai ter a pérola de ter a entrevista com Roberto Campos Neto, com o pessoal do mercado e com a imprensa. E detalhe, ele vai levar um diretor. Será que vai ser o Gulian ou vai levar um diretor novo? Não sei. Será que é o Pichetti que vai? É importante, tá? Então, semana super importante para Brasil, para mundo. Num mundo que a volatilidade despencou. Olha quantas vezes, olha o quantas vezes na história do S&P 500, o S&P 500 passou mais de 100 dias com menos de oscilação de 2%, queda de 2%. Olha quantas vezes, está aqui, ó, mais de 100 dias. Uma, duas, três, aí a gente vai para 65, cara. 65, 64, 5, 6, ou seja, está um nível de. Caiu, nem caiu, tá um nível de, pô, SP sem susto, tá? Tipo assim, tá uma zona de conforto impressionante. Será que essa semana os dados vão trazer volatilidade? Eu torço que não, eu torço para esse PCI, vem super tranquilo, e a tese do corte de juros em junho ganha peso. Olha que mundo perfeito olha que mundo perfeito para o mundo e para o Brasil. É o quê? Isso aqui andando, commodities, tá? Recuperação, outras regiões do mundo crescendo, e os BCs cortando, porque está crescendo de um patamar muito baixo, é contracionista ainda. Não é. Vocês viram os salários na Europa semana passada, cresceu 3,4. Então seria um número, senhores, perfeito. As regiões do mundo que estavam decepcionando o crescimento, começar a trazer surpresa de crescimento que traz commodities, os B6 cortando. Assim seria assim realmente bastante positivo. E o mercado, por que o mercado está esse tempo todo sem queda de 2%? E agora o mercado está levando de graça a opção, caso o PCI de sexta-feira permita. Isso é super importante. É dado, senhor, a gente está data dependente. Se o PCI de sexta permitir, qual é a informação que a gente tem? Galera, se o mercado desacelerar a economia, o Fed vai cortar. A put do Fed voltou na mesa com um preço muito grande. Mota, e se não desacelerar, crescer 2,1 está no preço. É o que o mercado projeta, é que o Fed projetou na quarta-feira passada. Então, ou seja, é opção de graça. Se cair, está claro que o Fed vai ajudar. Está claro, está claro. Se não cair, teoricamente, se o PCI permitir, se a economia americana, porque na verdade está desacelerando, né? Cresceu quase 3 ano passado, vai crescer 2 esse ano, 2 e pouco, está desacelerando. Só de forma saudável. Então, é opção de graça. Tá? O Fed vai estar opção de graça, caso o PCI não assuste. Tá? Então, se a economia desacelerar, o Fed está lá. A gente já mostrou para vocês e o Fed falou. O mercado de trabalho americano, que é a parte mais sensível, tem sinais contraditórios, tem sinais claros de desaceleração. Eu já mostrei para vocês aquela queda da inflação da parte mais baixa, o salário das pessoas que ganham menos já está rodando a 5,5 e das pessoas que mais ganham a 5,3. Ainda é alto. É compatível com a inflação de 2? Não. Mas veio de 9. Tá? Então, ou seja, mercado de trabalho, aquela taxa de pedido de demissão, 2,1 é a mínima. Cara, a gente consegue montar vários cases de mercado de trabalho, está relativamente tranquilo. Bom, aí a gente vai começar outra coisa que chama atenção, tá? Que aí eu estou olhando para rotação, que foi uma tese que eu vi semana passada, e eu estou querendo ver se essa tese funciona. É cíclicos, é commodities de volta. É consumo discricionário, é as pessoas com dinheiro podendo comprar coisa que não é de extrema necessidade. Olha como é que está a relação S&P 500 com tecnologia. Tá? Por causa da inteligência artificial, nunca teve um gap tão grande entre Nasdaq 100 e S&P 500. Tá? Isso, quando eu olho isso, eu vejo rotação. Que se for rotação, é bom para o Brasil. Então, opa, vamos enumerar. Commodities, opa, setinha para cima. Rotação, setinha para cima, ponto. Algumas economias do mundo começando a dar um rebound, começando a ficar pior, ficou para trás, é setinha para cima para risco Brasil, para ativos brasileiros, na minha opinião. Tá? Então, são isso. Aí agora eu vou começar a mostrar também as coisas do outro lado. A vida não é tão simples assim. Olha que coisa super interessante. Quando os sócios, diretores, um board relevante das empresas, quando os diretores, presidentes, CEOs, vendem suas ações, eles declaram, eles têm que anunciar, o órgão sabe, como aqui também na CVM, tá? Simplesmente, olha como é que está o nível de vendas dos tem até o nome disso, chama assim insider trader, mas só que não é insider, porque é público. Simplesmente, nunca os principais nunca o auge, tá? Faz em 3 anos, tá? Desde aqui de 2020, 21, nunca foi uma das maiores vendas das principais pessoas dos boards das empresas. Estão falando de Bezos, estão falando de NV, estão falando de tudo, senhores. Estão falando de tudo. Olha aqui o número. Tá? Ou seja, o Nasdaq subindo e os CEOs das empresas, quem tem ação, está botando no bolso. Se está botando no bolso para fazer caixa, alguma operação fiscal, eu não tenho condição de analisar por que as pessoas estão botando no bolso. Não quero induzir que as pessoas estão botando no bolso porque estão achando caras, tá? Algum motivo eles estão botando no bolso. Ou discutir o motivo por quê. Ou é melhor olhar isso. Tá? Ou é só olhar isso e querer discutir aqui o motivo disso. Tá? Então, o número de pessoas que estão vendendo, os números de pessoas relevantes nos boards, os presidentes das empresas vendendo suas ações, está no maior patamar em 3 anos. E é patamar alto, ó, perde uma, está quase empatado, perde aqui em 2019 e ganha, só perde em 2019. Só perde em 2019, tá? Bom, outra métrica também, opa, que é aquilo que eu chamo atenção para vocês, que eu não consigo entender. Por exemplo, olha que coisa louca. Pela primeira vez na história, o pagamento de juros está maior que o salário. Aqui, ó. Deixa eu pegar até a frase correta. Sobrará dinheiro para o consumo? que para mim a saúde do consumidor americano é a peça central dessa equação, tá? Sobrará dinheiro para o consumo? Pagamento de juros pessoais, linha azul, excedem agora os salários pela primeira vez. Tá? Aí a gente vai para outra métrica, que é aquilo. Eu mostrei as métricas a favor, agora estou mostrando algumas coisas para vocês verem que a vida não é tão simples assim. Olha o que está acontecendo. Se vocês querem, se vocês querem informação de pessoas que ficam levantando a bandeira há um ano, tá, pelo menos, sobre recessão, você vai nesse Game of Trades. Olha o que ele postou. Tá? Simplesmente o nível de poupança do americano que foi criada lá na pandemia foi-se embora, acabou, amigo. Agora o seu gasto é financiado pelo seu trabalho, pelos teus dois boletos, pelos dois trabalhos que você tem. Tem mais de 1.700.000 americanos que estão com dois empregos para pagar boleto. Tá? Então aqui, pô, isso aqui, obviamente, isso aqui achei super legal, o Bank of America na ponta inversa, dizendo. Se romper gráficos, etc., o trend S&P 500 é positivo, mas eu queria pegar aqui, isso aqui eu não vou mostrar, senhores, porque é 8 minutos de vídeo. Entrem nesse site do Game of Trades, ou eu repostei. Simplesmente ele está falando que a exposição dos hedge funds e em bolsa americana está na máxima. E sempre quando bateu aqui, deu problema. Quem quiser ver, são 8 minutos. Que ele vai estar dando 8 motivos de atenção sobre possível realização na Bolsa Americana. Tá? Aí a gente vai aqui, isso aqui é da Bolsa Japonesa, e vamos ver aqui, ó, Apple caindo, vamos ver aqui aquilo que eu estou começando a acompanhar, na tese de rotação, tá? Tá? Hoje que está subindo a energia, materiais básicos subindo 0,33, mas na semana foi indústria que mais subiu, tá? Indústria e depois, logo depois, tecnologia, que foi um destaque nos últimos dias aí, tá? Então, tentando fechar aqui, tá? Essa semana, hoje, o que eu gostei do dia de hoje? Esse senhor aqui, ó, commodities, é o que eu gostei, tá? Gostei também do Banco Central Chinês tentar interromper um assunto que as pessoas estavam começando a comparar com 2015 e 2016, quando a China utilizou o câmbio para dar tração na sua economia. Gostei também do Banco Central Japonês falar, galera, vocês estão de brincadeira comigo, né? Comecei a apertar de forma... E vocês estão fazendo esse movimento de forma especulativa. Estou atento. Fez uma intervenção vocal. Dólar... aqui... O pessoal do Fed... Tá? O Bolsa, que reafirmou o que ele falou duas, três semanas atrás, que ele aposta numa queda só. O Globus disse que defende três quedas. E a Cook falou, cara, a gente vai cortar esse ano, mas tem que ter cautela. Para que eu vou errar? E vamos ser muito sinceros. A gente vai ter várias pessoas do Fed falando. Mas dentro do Fed, olha o gráfico de pontos, é tanta dispersão. O que, que o cara que fala que os juros não caem nem em 2025 vai falar hoje? Entendeu? Então, a gente tem que esperar mesmo do pessoal do Fed, o gráfico de pontos foi quarta-feira passada, é dispersão. Várias pessoas vão dizer algumas coisas um pouco mais agressivas. Talvez apareça alguém do Fed falando que não vê corte esse ano. Está representado no gráfico de pontos. Tá. Bom, o que que eu acho bom? Commodities andando, senhores, ele precisa de a gente ter um dólar se enfraquecendo. Para mim, um dos melhores gráficos do dia vai ser esse dólar enfraquecendo, caindo 0,18. Quem sabe a gente pode sair da tese do dólar forte indo para 105, 106, que é o maior problema para o real. Tá? O nosso maior problema é dólar forte. Não, um dos nossos problemas é o dólar forte. Tá? Então, acho que se o dólar aliviar, mesmo com os juros americanos 10 anos subindo, pô, já eu gosto, eu acho um bom sinal, tomara que esse dólar continue se enfraquecendo. Olha aqui só em termos de agenda, tá? Só para vocês terem na cabeça. Amanhã a gente vai ter o IPCA 15. É esperado 0,31 vindo de 0,78. O mês, para a turma que está falando que o IPCA esse ano fecha em 3,8, a inflação mensal tem que ser abaixo de 0,25, tá? A mediana do IPCA de março é 0,22, tá? Será que vai vir 0,20? É bom não dar susto esse IPCA. Em outras palavras, é a mesma coisa do PCI. O PCI não pode dar susto. Se o IPCA 15 der susto aqui e o fechar o mês dando susto também, a galera vai enterrar completamente 50 pontos em junho, depois de que, de forma unânime, o nosso Banco Central tirou o plural e colocou o singular. Aquilo que amanhã a gente vai ter confiança do consumidor medido pelo board do Fed, que é mais importante que o de Michigan. Para mim, a saúde do consumidor americano é o ponto-chave da questão. E no último número, tá? No último número, que veio 106,7, era esperado 115. Foi uma das maiores quedas que a gente já viu. Tipo assim, o desvio em relação ao esperado foi enorme. Tá? Então, amanhã, confiança do consumidor do medido pelo Fed. Aí aqui eu vou mostrar para vocês que quanto é que o pessoal está esperando de Caged. O número é surreal, eu achava que era 200 mil e eu fui olhar, o número é 230 mil. O número é 230 mil, GPM menos 4, ó, criação de emprego, 230 mil, vendo que 180. Isso atrapalha nossos juros? Sim, mas pô, vamos para outra ponta. O que eu fico questionando, tem uma casa aqui do lado que já anunciou PIB para 2024 de 2,3. Pô, será que PIB, mercado revisando PIB para cima de 2%? Se commodities andar, super importante. Se o dólar se enfraquecer, pô, se com esse cenário não voltar para cá, senhores, aí fica difícil mesmo, tá? Obviamente, hoje, tudo bem que é notícia velha, mas no final de semana a gente teve uma matéria no Financial Times criticando a postura intervencionista do nosso governo. Ele já tá no, não é que já está no preço, mas a gente já apanhou por isso. A gente já apanhou, a gente já viu quanto que a Petrobras caiu, a gente já viu quanto que a Vale está sofrendo, a gente já viu que essa tese Lula ou intervencionista voltou para os ativos brasileiros. Olha o Banco do Brasil, tá? O que eu quero passar para vocês, será que ele vai parar? Será que a gente vai ter paz um pouco? Eu acho que paz, ele falando pouco sobre Faria Lima, sobre mercado, ele falando pouco e commodities andar, e Brasil discutindo o crescimento de 2%, Caged rodando a 230 mil, cara, se juntar ele parando de falar, crescimento de PIB, commodities para cima, não começar a entrar, e mais, se o PCI, sinceramente, cara, se o PCI na sexta-feira que vem vier tranquilo, tá, sinalizando que junho está na mesa mesmo, pô, se não entrar assim, tem coisa acontecendo que eu não estou conseguindo enxergar o que, por que, não tem gatilho que faça o estrangeiro olhar de novo para o Brasil. Tomara que motivo para o estrangeiro ver o Brasil, eu acho que tem. Eu só ainda não consegui traçar certamente, eu não vejo ainda por que ele não quer olhar isso. Tá? Será que só quer olhar tecnologia? Será que só quer olhar criptoativos? Não sei. Sei que o fato está aqui, discussão de empresa cíclica. Olha o que o BBA soltou hoje, tá? Olha o que o BBA soltou hoje. Compra de cíclicos. Aqui, ó. Play de PIB. O BBA soltou hoje call de play de PIB. Ó, Itaú. E BBA troca Arezzo por Vivara. E falou, ó, para o Itaú, a companhia, não, tipo assim, revisou de 2 crescimento de lucro para as ações e botou para 22, empresas domésticas cresçam em 22. Ele quer empresa cíclica, ou seja, Itaú BBA fazendo call, ó, uma maneira interessante e líquida de se expor ao setor de consumo discricionário, tá? O Itaú fazendo call de compra de consumo discricionário. Só para quem não sabe o conceito de discricionário, é aquele, não sei se o termo certo é supérfluo, tá? Mas é aquele que se você está com renda sobrando, você consome. Se você não está com renda sobrando, você não, é o que você pode cortar. Eu não sei se é certo chamar isso de consumo de supérfluo, tá? Então, só para fechar aqui o resumo da manhã de hoje, tá? Semana passada, Fed foi ao evento. Ficou clara a disposição dos principais bancos centrais desenvolvidos a cortarem juros a partir de junho. Tá? Vai ter bastante dado até junho. Eu vi um início de um comentário, se essa postura do Jay Powell tem a ver com as eleições, eu não vou saber responder. Eu espero que não. Tá? A única coisa que eu posso responder em relação a isso, eu espero que não. A gente teve a questão do câmbio, China e Japão. E agora a gente começa a semana com commodities andando. Então, vamos ver os números de semana, vamos ver IPCA 15 amanhã, vamos ver esse Caged 230 mil. 230 mil. Vamos ver o PCI na sexta-feira, vamos ver relatório trimestral de inflação, vamos ver a ata amanhã. Então, tem bastante coisa para confirmar essa semana. Semana curta, sexta-feira vai ter PCI, é feriado no mundo inteiro. É muito tempo a gente não vê um feriado soltando um PCI uma semana depois do Fed abaixar a guarda e dizer que o junho está na mesa, se a inflação permitir. Tá? Então, é isso aí, fortes emoções de semana. Agora eu vou perguntar, vou pedir para fechar a enquete. E para vocês, como é que vem o IPCA 15 amanhã? Por que eu fiz a enquete do IPCA 15? Pô, Mota, faz do PCI, né? O que adianta fazer do IPCA 15? Porque o IPCA 15, senhores, vai trazer junho, ou vai trazer o áudio. Ajuda o mercado a colocar junho no case aí, quem sabe também 50 pontos em junho. O mercado, na quinta-feira passada, trabalhou com o Selic final de ciclo a 9,75, tá? E olha como é que está agora. Está ali entre 50% e 9,5% e 9,75%. Se vier um IPCA 15, eu acho que cola no 9,5%, tá? Aqui, ó, 9,55%, 10 pontos para cima, 9,65%. Tá? Se vier um IPCA 15, eu acho que o play lá de junho consegue ter um pouco mais de tração. Por enquanto, o mercado está trabalhando com 30 pontos para junho. 30 pontos, tá? Cortar 50 em maio e 30 pontos em junho. O IPCA 15 amanhã para mim é importante para fazer o mercado olhar de novo Selic entre 9 e 9,5. Isso para mim é outro gatilho importante, a gente poder discutir Selic entre 9 e 9,5. Se o PCI vier tranquilo e o mercado estiver certo, e o Jay Powell estiver certo em ter deixado a porta aberta para junho, eu acho que a gente volta a discutir Selic 9 e 9,5. De novo, daqui a pouco o BC brasileiro só tem que olhar 100% para a inflação de 2025. Então é isso, eu vou pedir para o Boni cortar aqui, quero saber, a 49% espera acima do esperado, 39% dentro do esperado e 10% abaixo do esperado. Quem puder dar like é super importante, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Semana importante, porque o Fed, quarta-feira, deixou claro, amigo, estamos prontos para cortar, é só o PCI, não dá susto. É só realmente ter sido janeiro e fevereiro um susto. Tá? Se o PCI vier dentro do esperado, o mercado anda. Agora virou inércia. Se vier dentro do esperado, o mercado anda. Só não pode vir pior que o esperado. Aí podemos ter um calor. Lembrando que há muito tempo que a gente não vê. Olha quantas vezes o SP500 caiu, passou 100 dias sem cair 2%. Tá? Muito tempo. Um PCI acima do esperado pode ser um gatilho para se quebrar essa sequência de mais de 100 dias sem queda de 2% no SP500. Então é isso, espero vocês 5h30 da tarde, muito obrigado.
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto, eu te espero por lá.